De certa maneira, isso é normal. Todo país tem que aturar ser visto de uma maneira estereotipada, uma espécie de caricatura da realidade. Mas a Índia, nisso, é campeã. São séculos, desde a época dos que procuravam caminho para as Índias. Claro que pelo menos se presumia que aquele tal de Oriente seria bem mais do que apenas um, embora enorme, país. Depois de cruzar oceanos, se descobriu um mar de cores, de sabores e odores. E tanto fascínio ia aos poucos fazendo da Índia um destino econômico, geográfico e para muita gente também espiritual. Claro que isso também é só um pedacinho da história. Tranquilidade, paz e alto astral existem, mas é difícil de se achar para quem chega na Índia. Afinal, esse ano a Índia ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, com quase 1,5 bilhão de pessoas. Para a quinta maior economia do mundo e que tem a ambição de dobrar de tamanho nas próximas duas décadas, as imagens que os turistas procuram podem remeter mais ao passado, pois os indianos estão muito mais focados no futuro.
Assim como o Brasil, mas com uma população 7 vezes maior, a Índia tem sérios problemas de desigualdade e uma quantidade enorme de gente pobre. O setor que ela mais se destaca é tecnologia, que se gera muita riqueza, cria relativamente poucos empregos. A Índia tem muita mão de obra, mas pouco trabalho.
Deuses com muitos braços poderiam ser um perfeito símbolo de trabalhadores para lá de produtivos, mas não são. Até porque o mundo embicou direto para a valorização não do mãos à obra, mas do cérebro e da inteligência. Isso quer dizer um investimento em educação. E nisso, a Índia, como o Brasil, tem mundos paralelos. Uma massa com um nível educacional bem baixo e uma elite urbana muito capaz. Só que os indianos levam vantagem. A mesma cultura que revolucionou a matemática ao inventar o zero e que criou o jogo de xadrez tem alguns milhares de anos de dianteira nisso de usar bem a cabeça. Programa de índio? Programa de indiano? Hardware, software, os caras arrebentam.
Veja, em primeiro lugar, se eu falar sobre o governo atual da Índia, que é o governo Modi, eles têm promovido a tecnologia, como ninguém nunca fez antes. Veja, por exemplo, os pagamentos digitais na Índia. Eles realmente decolaram, e todos. Inclusive alguém que esteja empurrando um carrinho vendendo legumes, ele aceita o dinheiro digital. Então, se você não tem dinheiro, mas você tem um celular e está com ele na mão, você pode pagar com ele em qualquer lugar. Se eu tenho que comprar alguma coisa e não estou com a minha carteira, mas tenho meu telefone, estou livre de preocupações. Então, foi assim que a tecnologia surgiu quando se trata de meios de pagamento. E você sabe, os gênios indianos na área de TI são famosos no mundo inteiro. Eu acho que isso está no DNA da Índia. Eles agarram a tecnologia e a matemática e tudo que está relacionado à tecnologia. É por isso que você vê tantos engenheiros no Vale do Silício e a maioria deles é da Índia. E eles estão se saindo muito bem nessa área. Seja o Sundar Pichai, que é CEO do Google, ou Satya Nadella da Microsoft. Mas sim, sim. Então você vê, todos esses indianos, eles têm se saído muito bem em grandes empresas ao redor do mundo. Então eu acho que isso está no DNA deles, serem bons.
Acabamos tentados a experimentar a versão indiana do nosso Pix. É um pouco diferente, pois é um app que se instala no celular e que acaba servindo para se dispensar automaticamente aquela coisa velha chamada dinheiro. Vale também para câmbio e para um monte de outras coisas.
Até com um anel você pode pagar. Não é só com chaveiro, com relógio, com telefone, obviamente, mas com um anel você também pode pagar.
A tecnologia de uso no dia a dia é a que mais muda o nosso mundo. Mas por que não pensar em outros mundos, planetas? O primeiro passo, ou o primeiro bater de asas, os indianos já fizeram. Eles têm um programa espacial com tecnologia barata e, até agora, muito bem sucedida.
A Índia não teve acesso de recursos tecnológicos de país desenvolvido. E o que aconteceu? Por causa disso, a Índia começou a desenvolver sua própria tecnologia, considerando os limites de recursos, né? Isso deu uma capacidade de gerar inovação interna em custo baixo. A gente vai ouvir muitas vezes que, porque mão de obra é barato, custo é baixo. Não, assim, então, existem vários fatores. Então, você tem possibilidade de fazer mesma coisa dentro de recursos limitados e as soluções providenciadas pelas atores nacionais. Então, todas as empresas nacionais estão ajudando esse programa espacial em vez de empresas internacionais. Então, você pega mão de obra nacional, você pega empresas nacional e você pega esse mão de obra que são cientistas que não estão lá por dinheiro, eles não são milionários, eles estão lá para conquistar aquela missão de ter foguete na Lua ou qualquer outra missão.
Recentemente, como você viu, a Índia se tornou o primeiro país a pousar perto do Polo Sul da Lua. Então, embora seja um esforço para chegar até a Lua, com uma espaçonave não tripulada, mas fomos o primeiro país que tentou pousar em um lugar onde ninguém havia tentado antes. Então, isso é uma enorme conquista para a Índia. E depois, ela lançou recentemente uma nave solar. E embora essa nave vá levar cerca de 4 meses para chegar até lá, não exatamente agora, mas aproveitar que ela estará lá para olhar o sol de perto, portanto, veja, não se vê muitos países como o nosso em desenvolvimento fazendo coisas como essa, certo? Portanto, se a Índia está fazendo isso e espera ser um país desenvolvido nos próximos 25 anos, significa que ela definiu com clareza que seremos desenvolvidos dentro de 25 anos. E até 2047, quando estaremos comemorando 100 anos de independência indiana, então no futuro a Índia espera ser uma nação desenvolvida. E como você vê, a economia está indo muito melhor que outras. A economia da Índia, dentre as maiores, é a de crescimento mais rápido. E se eu falar, por exemplo, dos resultados do primeiro trimestre deste ano para nós, que é de abril a junho, então a Índia cresceu 7,8%, o que é um índice impressionante.
Ela talvez esteja pintando um mundo mais cor-de-rosa do que o real, mas o otimismo é um sentimento importante numa sociedade. Para esse artista de verdade, que mantém com sua técnica uma tradição de séculos, combinar as cores e tanta diversidade é um pouco o que a Índia sempre conseguiu fazer. Ele tem orgulho disso.
Technology also. And we all just develop our tradition.
Com uma enorme criatividade, os indianos vão se adaptando e construindo o que eles pretendem que seja uma economia de 5 trilhões de dólares. Mas a Índia, que se vê na capital e nas grandes cidades, tem esses funcionários de um mundo quase futurista e sofisticado, ironicamente, se beneficia de uma história que foi brutal.
Apesar da destruição e dos horrores causados pela colonização britânica, pode-se dizer hoje que existe claramente um legado positivo. Grande parte do sucesso da economia indiana se deve à facilidade deles com a língua inglesa. O fato da classe média, principalmente, falar inglês traz uma vantagem competitiva importante, principalmente no setor de serviços, se comparado, por exemplo, com a China. Afinal, o idioma inglês é o idioma do mundo dos negócios.
Às vezes não nos damos conta do privilégio que é morar num país que fala a mesma língua. A Índia tem 20 idiomas e cerca de 1.600 dialetos. Nisso também o inglês ajuda por ser gramaticalmente uma língua fácil de aprender. E no caso da Índia, uma rápida ferramenta de trabalho. Mas o peso de tanta gente é, no fim das contas, o que mais chama a atenção. É muita pobreza, mas muita miséria, muita desigualdade. E tanta injustiça é ainda mais flagrante para as mulheres na Índia, as mais pobres e as mais oprimidas.
A Índia tem feito muito para reduzir a pobreza. E como você vê, é um país em desenvolvimento, parte do sul global. E também é muito importante promover a igualdade em termos de dar poder financeiro nas mãos das pessoas. Então, existem programas do governo para fornecer subsídios para as pessoas que produzem alimentos, para os pequenos agricultores, para que eles comprem sementes e outros insumos para começar a sua produção. E o governo também está ajudando muitas mulheres nas aldeias, dando a elas ajuda financeira com empréstimos suaves ou ainda com algum tipo de assistência financeira para que elas possam abrir um negócio. Então não é aquela coisa, sabe, se você está no interior ou é analfabeto e você não pode fazer nada. Hoje, se você quiser, sabe, você pode realmente fazer algo para sair da pobreza. Não estou dizendo que todo mundo consegue fazer tudo o que quer, mas acho que não é algo que acontece da noite para o dia também.
Mas se você comparar há 30 anos atrás e agora, está melhorando?
Sim, está melhorando. Em termos de empoderamento das mulheres, se eu posso falar assim, as mulheres estão avançando de uma maneira muito melhor agora e mostrando suas habilidades. E se você também for ver por aí, onde quer que esteja na Índia, verá que as mulheres são empreendedoras, mesmo que num nível menor. Mas sabe, elas estão surgindo e estão fazendo muitas coisas. E também existem muitos programas do governo para ajudar a reduzir a pobreza.
Você sabe que na história vocês tiveram Indira Gandhi muito tempo antes de outros países terem mulheres no poder. Mas é claro, a situação das mulheres aqui, assim como no Brasil, é difícil, mas está melhorando. Você vê sua vida melhorando?
Se você observar a vida urbana, definitivamente está melhorando. Mas eu não diria a mesma coisa sobre a vida rural quando se trata disso, porque isso é tão culturalmente arraigado. Não se trata de o governo estar fazendo isso para o povo ou não. As pessoas têm que fazer isso por si mesmas. Então, se você não tem apoio da sua família, se eles não te encorajam, as mulheres, a sair, a fazer algo, então provavelmente será difícil. Não será realmente fácil para elas fazerem isso. Mas acho que agora essa mentalidade estreita está mudando um pouco. E, provavelmente, em alguns anos, veremos mais pessoas encorajando mulheres a se empoderarem. E pessoas do interior saírem e se empoderarem. Embora, quando se olhe para o lado urbano da Índia, você verá muitas mulheres que são poderosas hoje. Você sabe, ter independência financeira ou de falar o que pensam.
Em grande parte do mundo, principalmente aqui na Ásia, o arroz é o alimento básico. E 40% da produção de arroz do mundo é daqui, da Índia. Só que o arroz é muito sensível às variações do clima. Muita água é ruim, pouca água é ruim. O resultado é que a crise climática virou uma crise na produção de arroz. As exportações caíram demais. Quando se fala em crise no meio ambiente, esse é um problema para a agricultura e para a alimentação básica das pessoas.
A Índia já é, em grande medida, autossuficiente na produção de alimentos. Mas como eles são repartidos, é um outro problema. Ao se pensar no planeta como um todo, a Índia representa sozinha alguns números bem pesados. Um terço dos pobres, um quarto dos mais mal nutridos, um quinto da mortalidade infantil. Assim como no Brasil, o número de mortos na Covid foi muito maior por causa dos erros do governo. 530 mil mortos é o número oficial, pois o número real se acredita que tenha sido muito maior. Vacinas não encomendadas, nem recomendadas, negacionismo, até xixi de vaca, animal sagrado para os indianos, foi incentivado como cura para a doença. A indiferença cruel mostrada pelas autoridades de maneira geral talvez tenha vindo de um país onde, para uma população de quase 1,5 bilhão de pessoas, 500 mil não parece grande coisa. Para a economia, aos poucos, tudo vai voltando ao normal. Ainda que sejam 15 milhões de jovens entrando no mercado de trabalho a cada ano. Muitos não só permanecem desempregados, sem qualificação, eles dificilmente serão empregáveis. Também nisso, em escala muito maior, certos problemas da Índia se assemelham ao Brasil.
A Índia representa muito bem esse novo mundo multipolar, onde a política externa de um país parece um buffet. Escolhe ali caso a caso. Por exemplo, no BRICS, Índia e China andam juntas. Já aqui no G20, a China deu um bolo. Xi Jinping não veio porque não queria botar azeitona no evento do grande rival na Ásia. Em relação à Rússia, desde a época da União Soviética, que a Índia compra muitas armas, e desde a guerra da Ucrânia, muito petróleo. Aumentou a compra 10 vezes mais. Já em Washington, a Índia é recebida com tapete vermelho, porque é um contraponto ao poder da China. Quer dizer, é tudo muito complicado.
A Índia gosta de ser conhecida como a mãe da democracia, mas atualmente um modelo patriarcal e autoritário está prevalecendo. Narendra Modi ganhou a primeira eleição em 2014, com um discurso anticorrupção e de busca por união e harmonia. 2 anos depois, a coisa mudou e muito para pior. Hoje, a Índia vive numa egocracia. Os cartazes espalhados pela capital e por todo o país criam um culto à personalidade que seria ridículo se não fosse aparentemente tão efetivo. Internamente, os indianos são bombardeados com propaganda que mostra Modi como santo, messias, sábio, guru, que significa professor. Em qualquer encontro internacional, se diz que ele e a Índia estão guiando o mundo, estabelecendo a supremacia de suas ideias. Modi diz que com ele, toda a Índia recebeu eletricidade. Seus adeptos não falam que faltavam apenas 3% das aldeias para que isso acontecesse. A impressão que se quer passar é que a Índia foi totalmente transformada, quase criada por ele. O pior é o uso e o abuso da religião para unir hindus contra muçulmanos e cristãos, que são quase 200 milhões de indianos. São muitos os casos de intimidação e violência. Democracia não é apenas a vontade da maioria, é também o respeito às minorias. Mas essa histórica e vergonhosa fórmula, infelizmente, continua a dar certo. Os problemas são ignorados por uma mídia perseguida e acuada, e que se adaptou a incensar Modi nas alturas. Recentemente, isso até ficou mais fácil quando o programa espacial indiano botou uma nave na Lua e lançou outra para estudar o Sol. Agora é Narendra Modi que parece ter encontrado o seu lugar ao Sol. Tem eleição no ano que vem e os partidos de oposição não parecem capazes de se unir para derrotá-lo.
Os indianos acreditam em liderança forte, né? E o primeiro-ministro tem uma personalidade carismática. Eu acho que por isso que ele tem dado resultados, principalmente do ponto de vista econômico. E também as sondagens, a taxa de aprovação do primeiro-ministro é muito alta.
Yes. Sim, porque o primeiro-ministro Modi, em si, ele está muito confiante na sua vitória. E não apenas isso, ele tem um excelente controle sobre as massas. E onde quer que você vá no país, as pessoas saberão o que o primeiro-ministro está fazendo por elas. E eu sei que tem pessoas que não apoiam o governo, mas a maioria apoia. Então, quando você tem a maioria ao seu lado, obviamente ele está confiante que vai vencer. Então, todos os analistas políticos também acreditam que o primeiro-ministro Modi e o partido retornarão ao poder. Então, eu acho que ele inspira todas essas pessoas e sua conexão com as massas é incomparável, porque ele viu aquela vida, ele viveu aquela vida. Ele pode se relacionar com elas e contar suas próprias experiências. E acho que é por isso que as pessoas se sentem conectadas, sabe? Eu acho que o toque pessoal importa muito e ele é muito bom orador também, entende?
É de fato uma combinação perfeita, né?
Sim, uma combinação vencedora. Então, não há dinastia. O que há é uma conexão com a base. E não há um problema quanto ao idioma também. É como se ele tocasse todas as pessoas, você sabe? Às vezes, ele fala o idioma local também. Então, eu acho que é isso. É uma ótima combinação para um líder permanecer no poder por muito tempo.
O Brasil vive num mundo onde a democracia tem sido muito questionada, muito atacada por modelos autoritários. A Índia, que se gaba de ser a maior democracia do mundo, por conta do tamanho da sua população, também sofre isso no regime de Narendra Modi, que usa práticas questionáveis como perseguição a jornalistas, algo que não deveria acontecer em regimes mais plurais. Ainda assim, se comparada à China, a Índia é um parceiro muito mais natural para o Brasil na busca por um mundo menos polarizado.